Esmalte. A formação do esmalte acontece pelo amelogênese, que são células de formação, e um processo subsequente de dentinogênese, que é a formação da dentina. O esmalte ele está presente apenas na coroa dentária, revestindo a dentina da coroa ou a dentina coronal, sendo um tecido translúcido de tonalidade variando de amarelado a acidental. E o prefixo amelo significa esmalte. A constituição dele é de 96% de sais minerais, que é a matriz mineral organizada sob a forma de cristais de hidroxipatita. É o tecido mais mineralizado do corpo. Mesmo ele sendo extremamente rígido, o esmalte ele é bem friável, ou seja, ele quebra fácil caso não haja dentina como suporte. E funcionalmente, quando ele se combina com a dentina, ele fornece uma base elástica, uma base de apoio, né, essa dentina. Então, ele amortece o impacto dos alimentos que está sendo triturado. O esmalte, ele se dispõe apenas na coroa. Então, esse esmalte é sintetizado somente durante desenvolvimento em dentário pelos ameloblastos. Esses ameloblastos, eles são células que desenvolvem durante a maturação dos germes dentários. Eles são responsáveis pela produção de uma matriz orgânica proteica, que será subsequente mineralizada. E vai te salientar que é a dentina que dá a cor do dente, dessa tonalidade, já que o esmalte é translúcido. Uma observação muito pertinente é que após o tempo da produção de esmalte, os ameloblastos eles se degeneram e não se apresentam mais na estrutura associada ao dente. Por isso, o tecido é incapaz de ser regenerado, já que as células que se sintetizam não estarão presentes durante a vida adulta. E é por isso, né, que esse esmalte é substituído pelos dentistas por materiais sintéticos com rigidez semelhante em caso de remoção, já que eles realizam a mesma função de resistência que o esmalte exerce naturalmente na mastigação. Então, essa matriz orgânica que é sintetizada pelos ameloblastos, ela sofre um processo de nucleação, que é o processo de formação desses cristais de hidroxipatita. Mas a nucleação se dá de maneira concomitantemente. Então, à medida que a matriz orgânica proteica é produzida, os cristais de hidroxipatita vão se organizando, sendo o principal mineral presente, o cálcio, além de existirem outros como cloreto, magnésio e flúor. O flúor ele é importante para estabilizar as ligações químicas entre esses cristais de hidroxipatita. E também para manter, né, o grau de mineralização dos dentes, que a água potável sofre processo de fluoretação. Então, logo, esses íons eles vão impregnando a matriz até que ela se mineralize. E após uma formação inicial do dente e sua simultânea mineralização, esse esmalte se mantém por um certo tempo em um ponto que a mineralização gira em torno de 30%, que é considerado baixo, para depois aumentar a proporção. Então, os ameloblastos se modificam de modo a permitir o aporte maior de mineralização ao mesmo tempo que se inicia um processo de reabsorção da grande parte da matriz orgânica inicialmente depositada. Isso faz com que ele alcance um teor muito grande de sais minerais e um processo bem organizado pelo ameloblasto, até que sofra o processo de involução após a síntese completa do tecido. Se eventualmente nos depararmos com um corte citológico de rotina com a presença do esmalte, isso é sinal de que o dente é imaturo e sua matriz orgânica ainda não está completamente mineralizada, mantendo-se ainda com componentes proteicos de maneira expressiva. Limite amelodentinário. Esse é um limite entre o esmalte e a dentina. O contato entre os tecidos é uma região muito cheia de sulcos e relevos coplados uns aos outros. Na microscopia de luz, temos uma estrutura semelhante à faixa muito próximas umas às outras, que que são unidades multifuncionais do esmalte, os prismas, ou também conhecidos como bastões do esmalte. E cada um desses prismas, eles têm um formato grosseiramente cilíndrico e se apresentam um trajeto sinuoso, desde quase o limite amelo dentinário até quase a superfície do esmalte. Os prismas, ou os bastões do esmalte, são unidades morfofuncionais do esmalte. Estão intercaladas com as áreas interprismáticas, diferenças com relação ao trajeto dos cristais de hidroxiapatita nos prismas e nas regiões interprismáticas. Os prismas, eles têm formato irregular, ou seja, os prismas, eles se dispõem em camadas e entre cada prisma tem as regiões interprismáticas. Eles não estão próximos ao limite amelodentinário. Então, cada prisma, ele é produzido por um ameloblasto, que são formados por cristais de hidroxiapatita, e se depositam de forma paralela ao eixo do prisma. Então, resultando que esse limite amelodentinário é a região de contato entre o esmalte e a dentina. E a região entre dois prismas, que é a região interprismática, é formada por cristais de hidroxiapatitas mais obliquamente dispostos. E cada ameloblasto é responsável pela formação de um prisma no esmalte. Então, uma observação importante é que não podemos dizer que o ameloblasto sintetiza o prisma, já que apenas o ameloblasto produz a matriz orgânica, o qual será impregnada por íons minerais transportados por eles mesmos.